Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 10. As encruzilhadas e as ponderações sobre os caminhos, parte 2. Avançando aqui ainda um pouco mais em relação aos últimos parágrafos do capítulo anterior, conforme mencionamos também no capítulo sobre vales aterrados e montes e outeiros nivelados. Lembramos que uma outra forma particularmente perigosa de um caminho mau se apresentar como uma alternativa atrativa também ocorre pelas tentativas de ele se oferecer sob os agrupamentos de pessoas e das associações coletivas como uma opção de segurança e proteção para as pessoas em detrimento da confiança delas no Senhor. Se o agrupamento de pessoas pode ser útil para somar virtudes e para potencializar a realização do bem, também é verdade que muitos agrupamentos de pessoas podem ser usados, e efetivamente são usados, para somar atitudes contrárias ao caminho reto de Deus e para potencializar a prática do mal. Quando os textos do livro de Provérbios, como, por exemplo, o capítulo 2 citado no tópico anterior, mencionam a mulher adúltera e os homens perversos, obviamente eles também estão fazendo uma referência ao adultério entre pessoas individuais. Entretanto, ao longo do mesmo texto e de outras escrituras encontramos que a figura dos homens perversos e da mulher adúltera, em diversos casos, também representa a figura de ajuntamentos de pessoas, cidades, associações e grupos de pessoas sob um mesmo pretexto oposto ao caminho e à vontade de Deus. E quando isto ocorre, estes tipos de ajuntamentos são também comparados à expressão da figura da mulher adúltera, assim como os seus líderes comparados à figura dos homens de corações corrompidos. Portanto, alguns grupos de pessoas podem atuar para o bem, mas também há muitos grupos que se inclinam a atuarem para o mal ou para serem a expressão de caminhos maus. E os cristãos, por sua vez, são chamados a discernirem com sabedoria celestial quais deles são similares à figura da mulher adúltera e dos homens perversos e que, por isto, devem ser evitados por um cristão para este não incorrer de passar a andar nos caminhos corrompidos de outros. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que é composta por Cristo como o único cabeça e por aqueles que em seus corações creem em Cristo como o seu Senhor eterno, também é comparada ao ajuntamento de pessoas e a uma figura de mulher. Porém, a Igreja de Cristo é exclusivamente de um só Senhor e tem um só cabeça. Por isto, as pessoas que compõem a Igreja de Cristo são individualmente os membros da figura da mulher fiel, são exclusivamente de um só Senhor ou são os membros individuais do corpo de Cristo que tem um só e o mesmo cabeça, noivo, mediador e pastor, o qual é o próprio Senhor Cristo Jesus. Efésios 5, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 1, 18 até 23. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Efésios 4, 1 até 6. rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somente Cristo, com o seu sangue inocente vertido na cruz do Calvário, comprou as vidas que compõem a Igreja do Senhor. Portanto, somente Ele é o Senhor e cabeça designado pelo Pai Celestial para cada vida salva, para cristão ou para cada um dos filhos do Pai Celestial. Entretanto, em oposição à Igreja fiel do Senhor, há grupos de pessoas que se denominam cristãos, mas que nas suas formas de associação criam caminhos que instituem os seus semelhantes como cabeças, líderes ou supostos mediadores para tentarem estabelecer o relacionamento dos seus membros com Deus, constituindo-se, desta forma, em uma figura de uma mulher adúltera que não é fiel ao único noivo designado por Deus para ser o cabeça e o senhor de sua igreja. E quando uma pessoa se filia a uma associação ou uma instituição humana que se denomina de cristã, mas que coloca outras pessoas como cabeças sobre as vidas dos seus semelhantes ou outros supostos mediadores para tentarem estabelecer o relacionamento das pessoas com Deus, esta pessoa adentra pelas portas dos caminhos dos homens perversos e da mulher adúltera e estabelece vínculo com eles, passando a ser guiada não mais por Deus, mas por aqueles que guiam e controlam as ações, obras ou ministérios de uma mulher adúltera. Assim, tanto aqueles que enveredam pelos caminhos de se estabelecerem como líderes de ajuntamentos de cristãos, e se afastam desta maneira da instrução de Cristo de que um cristão deve ter somente ao Senhor como o mestre e guia da sua vida, bem como a mulher, o grupo de pessoas associados a ela, que se relaciona com aqueles que lideram o ajuntamento de pessoas em condições contrárias à instrução de Cristo atuam conjuntamente para corromper e destruir as veredas das vidas das pessoas que se expõem e submetem a eles, conforme expresso também na lista de textos a seguir. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Provérbios 16, 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Isaías 59, 8. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Provérbios 5, 1 até 14. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos para que canos urves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos, a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino. E desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Ou, quase cheguei à ruína completa, no meio de toda a assembleia. 2 Coríntios 11, 13 até 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Por outro lado, novamente, aqueles que buscam ao Senhor e a sabedoria que há no Senhor para saberem por quais portas entrarem e por quais caminhos andarem são instruídos para perceberem também as atuações dos que se afastaram de Deus, assim como igualmente são instruídos a se afastarem dos seus caminhos para que também não incorram nas mesmas práticas e venham a se afastar do caminho único da verdade, da justiça do Senhor e da eterna vida celestial. Salmos 1, 1 até 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Além de ensinar aos filhos de Deus para não entrarem pelo caminho dos maus e da mulher adúltera, a instrução do Senhor também orienta aquele que se achega a Deus para que possa discernir cada uma das variações de lisonjas e adornos falsos que os maus e a mulher adúltera procuram associar em suas propostas de desvio do caminho da justiça, permitindo ao cristão estar amparado em sabedoria celestial para não ficar detido nas encruzilhadas e nem adentrar pelos caminhos que se opõem veladamente ou sutilmente aos caminhos retos de Deus em Cristo Jesus. Assim, antes de finalizarmos o presente capítulo, vejamos abaixo mais uma lista de textos nos quais é ensinado que é no Senhor que um cristão tem a resposta para as suas decisões diante das mais diversas encruzilhadas ou esquinas com as quais poderá se deparar em sua vida. Salmos 27, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 9, 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 28, 5 até 6. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Isaías 8, 11 até 13. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração, conspiração ou aliança, a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomes isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Provérbios 4, 14. Não andreis na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Cristo, por meio do Espírito Santo, é, então, aquele que nos faz habilitados para ponderar e pesar os caminhos, as pessoas, as associações e, inclusive e principalmente, que tipo de espírito que está agindo nos caminhos com os quais podemos nos deparar nas encruzilhadas do caminhar no mundo presente. 1 João 4, versos 1 e 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por fim, relembrando o tema sobre palavras coligadas e enigmas da antiguidade, gostaríamos de frisar mais uma vez que Cristo é a sabedoria de Deus para aqueles que anelam por ela também nas encruzilhadas dos caminhos com os quais se deparam, pois Cristo está junto àqueles que o recebem como Senhor em seus corações para ajudá-los em cada ponto que necessitam tomar uma decisão ou de uma instrução para realizarem uma escolha, bem como para caminharem no eterno caminho reto do Senhor. Provérbios 8, 1-36. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor.